Estratégia Global, Realidades Locais. Um programa do Observatório Telesaúde e Direitos Humanos da Fiocruz.
Olá. Hoje a gente vai mergulhar num documento que é, assim, um verdadeiro mapa do futuro. É a Estratégia de Saúde Digital de Moçambique, a ESDMZ. Um plano que olha para a próxima década, de 2025 a 2034. E a nossa missão aqui é tentar destrinchar esse plano, o que ele realmente significa. Como é que se tira do papel um projeto tão gigante? Porque a pergunta é essa, né? Como se constrói um futuro digital para a saúde de uma nação inteira?
E essa é a pergunta de milhões, literalmente. Porque um documento como este não é só, sabe, um monte de papel com boas intenções. É um roteiro muito bem pensado para impactar a vida de milhões de pessoas, usando a tecnologia para resolver problemas bem reais.
Problemas como acesso a médicos, qualidade do atendimento.
Exato. Eficiência do sistema. A tecnologia aqui é a ferramenta, não é o objetivo final. É um projeto de país.
Bom, então vamos começar pelo básico. O plano fala em objetivos grandes, como melhorar o acesso e a qualidade da saúde. Isso, ok, todo plano de saúde quer. O que me chamou a atenção foi a estrutura que eles propõem para chegar lá. Eles falam em 4 áreas de ação, né?
Exatamente. E é aí que a coisa começa a ficar muito interessante. Eles tratam a estratégia como uma construção, com 4 pilares. Se um deles falhar, a estrutura toda pode vir abaixo. O primeiro pilar é liderança e governança.
Confesso que quando eu leio governança, meu cérebro já pensa em burocracia, em reuniões que não acabam mais. O que isso quer dizer na prática, para não ficar só no jargão?
É uma ótima pergunta, porque é muito fácil se perder aí. Na prática, governança é sobre definir as regras do jogo. Quem manda em quê? Quem é responsável por fiscalizar? Qual a lei que protege os dados dos pacientes? Sem essas regras claras desde o início, você corre o risco de ter, sei lá, dezenas de projetos diferentes, cada um indo para um lado.
E o dinheiro sendo gasto sem um controle claro.
Exatamente. É a fundação que parece chata, mas sem ela a casa não fica de pé.
Entendi. É o alicerce. E depois dessa fundação, qual que é o próximo pilar?
O segundo é o coração técnico de tudo. Sistemas, serviços e interoperabilidade. E se tem uma palavra que vale a pena guardar dessa nossa conversa, é essa. Interoperabilidade.
Interoperabilidade. Soa complicado. É basicamente...
fazer os computadores conversarem entre si. Tipo um tradutor universal para os sistemas. É exatamente isso. A analogia do tradutor universal é perfeita. Hoje, em muitos lugares, o sistema de um hospital não fala com o sistema da clínica do bairro. Sabe, o programa de vacinação não se comunica com o de acompanhamento de gestantes. Interoperabilidade é criar esse idioma comum para que todos esses sistemas troquem informações de forma segura e automática.
E isso possibilita o quê, no final das contas?
A grande joia da coroa de qualquer sistema de saúde digital, o registro de saúde único por cidadão.
Ok, então temos as regras do jogo e o sistema nervoso central que faz tudo se conectar. Mas de que adianta ter isso se as pessoas na ponta não souberem usar? Imagino que o plano fale sobre capacitação.
Com certeza. Esse é o terceiro pilar, recursos humanos. E o documento deixa muito claro que a tecnologia sozinha não faz milagre. Não adianta instalar um sistema de ponta num posto de saúde se o enfermeiro não foi treinado ou se não há um técnico na região para consertar quando der problema.
Certo.
Esse pilar foca não só em treinar os profissionais de saúde, mas em criar uma nova geração de técnicos moçambicanos especializados em saúde digital.
E o último pilar deve ser a parte física, imagino. Os cabos, os servidores.
Exato. O quarto pilar é infraestrutura. É a base de tudo.
Voltamos a apresentar... Estratégia Global, Realidades Locais.
Estamos falando de garantir internet de qualidade, principalmente nas zonas rurais, e de algo ainda mais básico, energia elétrica estável. De que adianta um centro de dados se a luz cai toda hora?
Claro.
Então, esse pilar trata de conectividade, energia e de onde guardar os dados de forma segura. E um ponto crucial que o documento repete: o governo não vai conseguir fazer isso sozinho. A colaboração com o setor privado é vista como essencial.
Certo. Essa estrutura com quatro pilares faz todo o sentido. Mas um plano de 10 anos é muito tempo. Muita coisa pode mudar. O que me deixa curioso é: como eles começam? Quais são os primeiros passos concretos que o plano define? O que acontece, sei lá, nos primeiros 2 anos?
É aí que o pragmatismo do plano aparece. Ele não tenta abraçar o mundo de uma vez. Os primeiros 24 meses são, totalmente dedicados a construir a fundação. De forma bem sequencial. No primeiro ano, o foco é total no trabalho de base.
Arrumar a casa, basicamente.
Exatamente. A primeira ação é lançar o Programa Nacional de Saúde Digital, o PNSD, que vai ser o motor que toca a estratégia no dia a dia. Em paralelo, a missão é fazer um raio-x completo do país, mapear onde tem internet, onde não tem, qual a situação da rede elétrica em cada província.
Um diagnóstico completo.
Isso. Ao mesmo tempo, eles começam a desenhar o marco legal e a fazer as melhorias mais urgentes na infraestrutura. É um ano de diagnóstico e organização.
E no segundo ano, a coisa começa a acelerar.
Sim. Com a casa mais arrumado, o período dos 12 aos 24 meses é de consolidação e primeiros projetos piloto. É aqui que eles definem as tais regras gramaticais da interoperabilidade que todos os sistemas vão ter que seguir. E é no segundo ano que eles lançam o projeto mais ambicioso dessa fase inicial.
Que é?
Um piloto do Sistema de Identificação Única para a Saúde.
Opa, peraí. Um piloto de identificador único já no segundo ano. Isso me parece, assim, incrivelmente rápido e complexo. A Índia, com o Aadhaar, levou anos para amadurecer um sistema desses. Como eles planejam fazer isso mesmo como piloto? Qual é a pegadinha?
A chave aqui é o escopo. A pegadinha, digamos assim, é que não se trata de cadastrar a nação inteira de uma vez. O plano é muito mais inteligente. O piloto seria focado, por exemplo, numa província específica ou talvez num programa de saúde vertical, como de controle do HIV.
Ah, entendi.
A ideia é testar o conceito numa escala controlada com alguns milhares de pacientes e não milhões. Assim, eles podem aprender, corrigir os erros e provar que a ideia funciona antes de pensar em expandir. É um passo de cada vez.
Isso faz muito mais sentido. E na prática? Para uma pessoa que vai no posto de saúde dessa província piloto, o que esse identificador único mudaria na vida dela?
Mudaria tudo. Significaria que, com o consentimento dela, o histórico de saúde estaria unificado. O médico na clínica rural poderia ver que ela tem alergia ao medicamento que foi registrado há 2 anos num hospital na capital.
Evitaria repetir exames, imagino.
Exatamente. Evitaria repetir exames caros, porque os resultados estariam disponíveis no sistema. Reduziria erros médicos e garantiria a continuidade do cuidado. É uma mudança silenciosa, mas revolucionária.
Tudo isso é muito bonito no papel, mas me vem sempre a mesma pergunta na cabeça. E a grana? Quanto custa um sonho desses? Porque é aqui que muitos planos grandiosos morrem.
Essa é, para mim, uma das partes mais brilhantes e estratégicas do documento. Em vez de jogar um número gigante e assustador na mesa, o plano faz uma análise comparativa muito honesta com outros países para botar os custos em perspectiva.
Voltamos a apresentar Estratégia Global, Realidades Locais.
E o que essa análise mostra?
Mostra uma variação brutal. Eles olharam para os investimentos iniciais de países como Ruanda, Gana, Zâmbia, até Bangladesh e Filipinas. Os valores vão de 3,4 milhões de dólares na Zâmbia a impressionantes 115 milhões em Bangladesh.
115 milhões. É uma diferença gigantesca.
É. E o que é fascinante é o que pode estar por trás desses números. O plano de Bangladesh, por exemplo, foi visto por alguns analistas como uma abordagem de Big Bang tecnológico, que comprou tudo de uma vez e depois enfrentou dificuldades enormes de implementação.
E Moçambique, que caminho escolheu no meio disso tudo?
Aprendeu com a experiência dos outros. A estratégia propõe um investimento inicial de 5,7 milhões de dólares e a palavra-chave é inicial.
Mas espera aí. 5,7 milhões de dólares. comparado com 115 milhões. Parece um erro de digitação. Parece pouco demais para um projeto nacional. Isso é realista? Dá para fazer alguma coisa com esse valor?
E essa é a beleza da estratégia. Eles não chamam isso de orçamento. Eles chamam de investimento catalisador. A ideia não é construir tudo com esses 5,7 milhões. A ideia é usar esse dinheiro para financiar justamente os primeiros 2 anos do plano.
Ah!
O mapeamento, a criação do PNS-JOD, os padrões de interoperabilidade e, principalmente, o sucesso do projeto piloto do identificador único. É uma aposta na agilidade.
Entendi. Então é uma prova de conceito. Eles querem usar esse dinheiro para gerar resultados rápidos e visíveis. E com esses resultados em mãos, ir atrás de um financiamento maior.
Exatamente. Ao mostrar que o piloto reduziu em X% os exames duplicados numa província, ou que a digitalização do estoque evitou que faltassem medicamentos, eles criam uma história de sucesso. Com essa história, fica muito mais fácil convencer parceiros internacionais e o próprio governo a investir mais.
É uma troca inteligente.
É. Troca a pergunta de me dá dinheiro para eu tentar fazer algo, por me dá mais dinheiro para eu expandir algo que já provei que funciona. É muito mais estratégico.
Sabe, a gente falou de sistemas, de dinheiro, mas no fim do dia, quem aperta os botões são as pessoas. O que o plano diz sobre capacitar a galera que está na linha de frente?
O pilar de recursos humanos é bem robusto. Não é só uma menção vaga. O plano de ação detalha a criação de programas de formação contínua, não um cursinho único e pronto. Ele fala em criar um programa de mentoria, onde profissionais mais experientes podem guiar os mais novos. E algo muito importante, o lançamento de programas de certificação, tanto para os profissionais de saúde quanto para os técnicos de TI que vão dar suporte.
O objetivo é criar autossuficiência, então?
Sim. Fazer com que o conhecimento fique no país, em vez de depender sempre de consultores estrangeiros.
Que daqui a 10 anos, Moçambique tenha seus próprios especialistas.
Exatamente. Seus próprios formadores, para levar a saúde digital adiante. E isso se conecta com a outra parte da colaboração, o setor privado.
Certo. O plano fala muito em parcerias público-privadas, as PPPs. Eu sempre fico com um pé atrás com isso, sabe? Na teoria é lindo, mas na prática, como a estratégia garante que o interesse privado, que é o lucro, não vai se sobrepor ao interesse da saúde pública? O documento detalha alguma salvaguarda?
Essa é a crítica clássica e totalmente válida às PPPs. O documento tenta endereçar isso de algumas formas. Primeiro, ao definir que a governança e as regras do jogo são sempre do Estado. O privado entra como parceiro de execução, não de definição de estratégia. Segundo, e mais interessante, ele não foca só em grandes empresas. A estratégia propõe a criação de um hub de inovação em saúde digital.
Um hub de inovação? Tipo criar um Vale do Silício focado em saúde em Maputo ou na Beira?
É uma ótima analogia. A ideia é essa. Criar um ambiente que pode ser físico ou virtual para apoiar startups e pequenas empresas de tecnologia locais. O governo ofereceria mentoria, acesso a dados anonimizados para teste e a conexão com hospitais para pilotar as soluções.
Interessante.
É uma forma de garantir que as soluções digitais sejam criadas por moçambicanos para a realidade moçambicana e não apenas importadas. E de quebra, gerar empregos.
Ok, vamos juntar as peças. O que a gente tem aqui não é só um plano de tecnologia. É uma aposta. Uma aposta num crescimento gradual, em provar o valor do projeto antes de pedir rios de dinheiro e em criar o conhecimento e as empresas dentro do próprio país. Aquele investimento inicial de 5,7 milhões de dólares não é a solução, mas é a faísca calculada para começar o incêndio.
Perfeito. Este documento serve quase como um manual de como uma nação em desenvolvimento pode encarar a transformação digital num setor tão complexo. A humildade de olhar o que deu certo e, principalmente, o que deu errado em outros países e o foco em monitorar os resultados para corrigir o rumo. Isso mostra uma maturidade de planejamento impressionante.
Não estão tentando reinventar a roda.
Não. estão tentando adaptar as melhores rodas que existem por aí para o terreno específico de Moçambique.
E isso tudo me leva a um pensamento final, uma questão que fica no ar depois de analisar tudo isso. A estratégia, de forma correta, coloca uma ênfase gigantesca no sistema de identificação única para a saúde. Os benefícios são claros. Mas isso levanta a pergunta mais fundamental de todas, não só para Moçambique, mas para qualquer país. Como se constrói, e mais importante, como se mantém a confiança da população na segurança e na privacidade dos seus dados de saúde, que são os dados mais íntimos que existem, especialmente num país onde o nível de familiaridade com o mundo digital varia tanto da capital para o interior. Esse é um desafio que vai muito além da tecnologia. É um desafio de confiança, de comunicação, de um novo contrato social. E talvez seja esse, no final das contas, o pilar mais crítico de todos.